No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Possível ser feliz sozinho.
Ricardo Mazella.
Vinte na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, sexta-feira, 5 de abril, ano 19, o mais tradicional programa de esportes começa agora. É o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Com os comentários do Valdir Luiz, na mesa de áudio dele, do Rafael Espíndola, o rei do iê-iê-iê. É isso aí, central técnica do Rafael Napoleão, nosso Napa. Produção do Luiz Cabeça Ferreira, para todo o Brasil, o mais tradicional pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões, Nacional Amazônia. Você que navega na internet, ebc.com.br. Começa agora, desde os tempos de Antônio Cordeiro, o programa No Mundo da Bola. Fazendo sempre você feliz com o futebol. 5 da tarde, 5 minutinhos, sexta-feira, tempo legal no Rio de Janeiro. E você pode participar do programa No Mundo da Bola, mandando seu recado pra gente. Solte a sua voz, manda bala, fala com a gente. É isso aí.
Vamos
enquanto
lá.
Nossos estúdios estão passando por obras, você pode falar conosco no seguinte número. Bota o prim, 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 prim. 21176935. 21176935. No Facebook, facebook.com/Rádio Nacional Rio, e confira as nossas publicações. Vamos começar o Mundo da Bola de hoje falando de fogão. Ih, fogão, coisa feia, fogão. Não foi legal, Fogão, não foi legal. Empatou o jogo, teve a chance da vitória. Torcedor alvinegro foi todo feliz. Bom público ontem. Mais de 21 mil pagantes presentes. Quer dizer, todo mundo bonitinho. As patinhas todas felizes lá, uniformizadinhas, bacaninha. Vovô junto, família inteira reunida. E no final o Botafogo dá um papelão, faz um papelão. Não, ainda do pênalti ser mandrake ou não, ou meu amigo Cabeça, o Chiesa perde um gol feito no último minuto, outro perde gol no da hora. É, o Botafogo não convenceu, mas isso será assunto para Valdir Luiz daqui a pouquinho. Vamos começar então com ele, o maneiro.
Rafael Monteiro.
O Botafogo tropeça em casa no Engenhão, empata em 1-1 contra o Juventude nesta quinta-feira pela terceira fase da Copa do Brasil. Os gols da partida foram marcados por Paulo Sérgio para o time gaúcho e Eric empatou para os cariocas. Após o jogo, o técnico Zé Ricardo analisa o desempenho da equipe.
Olha, a gente sabia que a proposta basicamente seria essa, né? O Juventude se defendendo numa linha muito baixa, muito próximas às linhas, assim como fez contra o Grêmio na última partida. Tentamos, buscamos, criamos. Infelizmente, com um gol logo cedo da equipe deles, a proposta ainda mais foi fortalecida, né? Após o intervalo, acho que a gente corrigiu alguns erros de posicionamento. Conseguimos criar algumas oportunidades, mas faz parte do futebol. A gente criou, conseguimos um empate, tivemos chance de virar pelo menos em 4-5 oportunidades. O Marcelo Carné hoje foi um atleta, teve uma noite, uma participação brilhante. Acabou a vitória não vindo, né? Agora é trabalhar bastante. Acho que a gente tem condições de ir à Caxias do Sul e trazer a classificação para a próxima fase.
Questionado se a decisão do elenco de não concentrar antes do jogo, em protesto ao atraso de salários, interferiu na atuação, o técnico nega.
Os atletas me chamaram, alguns deles, comunicaram. Ainda conversei com eles se era uma consulta ou se era um comunicado, mas os atletas se posicionaram em relação a tomar aquela decisão. Independente se achar certo ou errado, já que foi uma decisão coletiva, a gente está ao lado de uma decisão coletiva. Mas eu acho que isso não atrapalhou em nada, efetivamente nada. A gente tem um grupo extremamente profissional. Tenho certeza que eles se doaram bastante no jogo de hoje. O resultado nada tem a ver com o que foi decidido antes, com a concentração sendo às 6 horas ou ontem, como seria, deveria ser.
Zé Ricardo também fala sobre o gol perdido de Chiesa no finalzinho da partida.
Eu acho que nesse momento, quanto menos falar é melhor. Ele entrou, treinou muito bem, teve duas oportunidades, uma que o Carné fez, ou outra que infelizmente acabou batendo, pelo meu ângulo ali, acabou batendo errado na bola. Quis fazer uma chapa simples, a bola acabou subindo. Provavelmente, se ele tivesse feito os dois gols, ele estaria saindo aqui como o jogador da partida, com dois gols de vantagem indo para lá. Essa fase acontece muito com os jogadores, principalmente os jogadores que são jogadores cobrados pela definição. Logicamente que a gente torcia muito para que as bolas entrassem, mas infelizmente o momento é agora da gente refletir. Não adianta a gente querer achar culpados para nada, não tem culpado, estamos todos nós juntos em qualquer tipo de resultado, em qualquer situação.
O jogo ficou marcado pelas expulsões de Paulo Sérgio em função de agressão em João Paulo do Botafogo. E o próprio João Paulo também tomou cartão vermelho após agredir Moisés do Juventude. Os atletas deixaram o time com um jogador a menos ainda no primeiro tempo. As equipes voltam a se encontrar na próxima quinta-feira no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, para decidir quem vai avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. Como na competição, não há o gol qualificado como critério de desempate, quem vencer avança. Novo empate leva a decisão para a cobrança de pênalti. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Obrigado, Rafinha. 5:10. Valdir, realmente, o Juventude não fez uma boa campanha no Campeonato Gaúcho, técnico novo, 5-6 partidas, não vinha bem, não vem bem, não tem um grande time. O Botafogo teve praticamente 12 dias de treinamento, 10 a 12 dias, e não vimos rigorosamente nada. Você esteve no jogo ontem, como profissional, você foi lá acompanhar para poder comentar na Rádio Nacional. Cara, o que aconteceu? Meu boa tarde para ele, que sabe o que diz.
Boa tarde, Mazela. Boa tarde, os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Eu fui ao estádio como profissional e também como torcedor do Botafogo, que eu nunca escondi de ninguém. E eu fui lá ver o jogo. E parabéns ao torcedor do Botafogo. Uma quinta-feira, um jogo 9:30 da noite, com um canal fechado, mas com muita gente tem passando para o Rio, colocou mais de 21 mil presentes, quase 22 mil, 19 mil e poucos pagantes, e o time decepcionou, não jogou bem. Você falou que o Juventude é um time fraco, eu concordo com você. O Marquinhos Santos, que está morando no Curitiba, no Paysandu, armou um esquema defensivo, botou duas linhas de quatro, ele jogou com uma linha de quatro, outra linha de cinco, só o Paulo Sérgio na frente, achou um gol, no erro incrível do Gabriel, que o Marcelo ia na bola, ele foi junto com o Marcelo, deixou o Paulo César sozinho para fazer o gol. No único, o Juventude deu dois ataques em 90 minutos. E 94, 95 teve acréscimo. Então, o Botafogo não jogou bem. Você falou uma coisa que muita gente comentava isso, e ontem vários torcedores conversando comigo na saída, depois eu que assisti o jogo na presidência, ficamos conversando lá um tempão e muita gente falando a mesma coisa. O Botafogo ficou 12 dias sem treinar e não apresentou nenhuma novidade. Tomou um gol quase que idêntico aos dois que tomou contra o americano no último jogo do Campeonato Estadual. O Botafogo fez uma campanha pífia no estadual. É vergonhoso. Ridículo. Um clube da grandeza do Botafogo. Com todo respeito ao Bangu, quem tinha que estar era o Botafogo. Era Botafogo, Flamengo, Vasco e Fluminense. O campeonato foi feito para isso, mas o Botafogo não fez o dever de casa.
Sim.
E ficou fora, mérito do Bangu.
Não é a primeira vez que no Botafogo acabou
em 2014.
Em 2014.
Mas peraí, mas com detalhe, 2014 tinha 16. Esse ano, na minha opinião, foi pior, porque tinham 12.
Também tem isso, né?
Mas foi
Não é condizente com a história do Botafogo, pelo amor de Deus.
Marcelo, 2014, você ainda tinha uma justificativa. Colocou basicamente o time reserva porque estava na Libertadores. Esse ano não, foi a força máxima. E o outro detalhe, 2014, você ainda ganhou do Fluminense por 3-0, que é um time grande. Esse ano, você empatou com o Fluminense, empatou com o Vasco, perdeu pro Flamengo. E não, tudo é normal. perder pro Flamengo 2x1, empatar com o Fluminense com o Vasco, que é normalíssimo. Você não pode é perder pro Rezende, você não pode perder pra Cabo Friense de 3x1, de virada, você não pode olha perder lá pro Volta Redonda, isso é inadmissível. O Botafogo em 3 jogos no Campeonato Estadual, só teve 3 vitórias em 11 jogos.
Absurdo isso.
Absurdo. Ridículo. Madureira, que fez o gol no penúltimo minuto, gol do Chiesa, Portuguesa e Boa Vista. Então, o torcedor do Botafogo, que estava descrente, foi apoiar o time na Copa do Brasil e saiu frustrado, vaiou o time não jogou bem. Teve, mas alguém ouviu falar, teve 72% de posse de bola, mas ele não ganha jogo. Perdeu alguns gols, perdeu. O Marcelo Carné foi uma grande figura do jogo, foi. Mas o Botafogo não condiz com a tradição e não condiz com o apoio da torcida. Jogou mal. Estão crucificando o Chiesa. Ele perdeu um gol que não se perde. Você não pode
colocar... Ele não sou o único a perder, só ele.
É isso aí, por isso que eu estou falando. Pode, a torcida ficou xingando, mas não pode criticar só ele. Eu tenho muito respeito e amizade pelo Zé Ricardo, mas acho que ele perdeu a mão e tem que mudar o mais rápido possível esse esquema de jogo. Com esse esquema de jogo, o Botafogo não vai fazer uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, dá para classificar por um motivo muito simples. Em casa, o Juventude não vai jogar com essa postura. E é bom lembrar que não tem mais o gol qualificado. 1x1, qualquer empate lá, mas é pênalti.
Ô, Valdir, o problema não é... Desculpe, nem sei me alongar, o programa tem muita coisa hoje, mas eu acho que o problema não é como não é o Juventude jogar fechado ou aberto. Todo mundo sabia que o Juventude jogava fechado. Claro. Tá no dever de casa dele. O problema foi a incompetência do Botafogo em furar a defesa. Isso. Tem que jogar aberto porque o Botafogo não sabe? Não. Agora, o problema lá, inclusive, não é o Juventude. O problema é o Botafogo,
é
cara.
É isso aí. Mas aí, de repente, pegando um adversário que joga, pode até facilitar. Não justifica a má atuação de ontem. E eu não gostei do time, ninguém gostou. E eu espero que o Zé Ricardo... Dá para mudar o esquema sem mudar peças. É só mudar o esquema.
Vambora? É isso? Pelo do Grêmio, rapaz, que rock and roll.
Ele gosta. Como é o nome da banda dele?
É Amsterdã, Rotterdam.
Não, Rotterdam.
Madrid, Londres, Paris, na brincadeira. É o Rotterdam. Aliás, do programa outro dia lá na televisão com a sua camisa, viu? Tô esperando outra pra você me presentear pra poder mostrar pro todo o Brasil. A cinza é bonita, então separa a cinza aí, o cabeça paga.
Que pedão,
é? Banda Rotterdam, o maior, o melhor e a nova sensação do rock and roll nacional é o meu amigo Rafael Espíndola. Trabalha aqui por diletantismo, nada além disso. Vamos então, já que o negócio é Grêmio, o Grêmio tá feia coisa, hein, Juliano Justo? O Juliano fala do Grêmio com uma tristeza impressionante. Eu fico impressionado com a tristeza do repórter Juliano Justo. Vai, Juju!
Juliano Justo.
Muitos erros, sinais de abatimento e nova derrota. 1x0 para a Católica no Chile. Esse é o Grêmio na Libertadores 2019, o dono da pior campanha dos brasileiros até o momento. 1 ponto em 9 disputados. Ontem à noite, o tricolor fez aquilo que parecia impossível, jogar menos ainda do que na derrota para o Libertad na rodada passada em Porto Alegre. Renato Gaúcho, a noite gremista foi muito ruim?
Concordo plenamente com você. A equipe não esteve bem hoje, muito abaixo daquilo que nós podemos apresentar, errando muitos passes, não tivemos um poder de reação como a gente costuma ter. Enfim, infelizmente hoje para a gente não deu nada certo. A vitória da Católica foi merecida, até porque nós não apresentamos algo mais para que a gente pudesse sair daqui com um resultado positivo a nosso favor.
Depois de apostar em Montoya no lado direito e Tardelli como centroavante, o treinador gremista não descarta mais mudanças no time para os próximos jogos.
Isso tiver que acontecer, eu gosto de conversar antes com o grupo. Algumas peças não funcionaram do jeito que a gente queria hoje. Falei para eles novamente no intervalo do jogo que infelizmente só tinha 3 substituições e que eu iria dar mais uns 10, 15 minutos para ver se a equipe voltasse com atitude, coisa que infelizmente, não são todos, alguns, mas infelizmente nós não tivemos o suficiente no primeiro tempo. Então não adianta você se desesperar no intervalo do jogo, fazer as 3 substituições, você não sabe o que vai acontecer nos outros 45 minutos. Esperei um pouquinho, as coisas continuaram acontecendo errado, do jeito que aconteceu no primeiro tempo. Mudei, melhoramos um pouquinho, mas não foi o suficiente para que a gente evitasse a derrota.
É verdade que a situação tricolor ainda não é definitiva. O Grêmio pode se classificar até mesmo perdendo para o Rosário Central em Porto Alegre na próxima rodada. Mas para isso, a lista de resultados paralelos é imensa. Para depender apenas de fracassos da Católica e passar em segundo, é fundamental vencer os próximos três jogos. O zagueiro argentino Kahneman usa como exemplo o título da Libertadores com o São Lorenzo em 2014 para garantir que o Grêmio segue vivo em 2019.
Eu já tive um time que classificamos fazendo as matemáticas no último minuto do último jogo e conseguimos depois o título. Não sei o que vai acontecer, mas o Grêmio não vai se dar por vencido e vai... Primeiro enfrentar o jogo do Gauchão e depois, não sei se é terça ou quarta, o próximo jogo da Liberta ao máximo, para não se dar por vencido até o final.
O jogo será na quarta-feira, Kahneman. Grêmio e Rosário, na Arena, em Porto Alegre. Mas antes disso, no domingo, o Tricolor tem outra decisão. Precisando vencer para chegar na final do Gauchão, recebe o São Luís em Porto Alegre. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Valeu então, obrigado. Valdir, rapidamente, o Grêmio teve uma política de repatriar jogadores que estavam sem muito mercado. Tinha o Arthur, eles tinham o Arthur,
o Ramiro.
O que está lá ainda, que.
O Luan.
E com os caras que chegaram, mais antigos, mais rodados, o time funcionou. E agora acho que essa política não está dando certo.
Hein? Eu não entendo até um jogador que eu gosto muito, acho um excelente jogador. O Renato mandou embora, quase veio Botafogo, está no Atlético Paranaense, que é o Madison. Tem ainda o Léo Moura. O Rafael Galhardo agora voltou para lá, para o Grêmio.
O Tardelli também foi para lá. Mas não está rodando.
Não está rodando, sabe? Eu vou falar uma coisa aqui. O Grêmio esse ano não está sendo aquele Grêmio de anos anteriores, não. Acho que o Renato esperou a oportunidade. Sabe, o Renato pegou a estátua. Eu acho que tudo que ele fez... Se você não for bem, pode...
Mas não apaga,
não,
né?
Não apaga, mas...
Vai ser mandado embora, né?
Meu amigo, futebol é uma coisa que... Só como diria Paulo Autuori de Mello, só tem uma coisa que te mantém no cargo, vitória,
hein? É verdade, ia falar Luiz, aí foi, mas eu, meu amigo Luiz Ferreira chegando, 17h20, é o programa No Mundo da Bola para todo o Brasil, Comando Nacional Rio, Nacional Brasília, Alto Solimões, Amazônia, e você que navega na internet, abc.com.br. Meu amigo Cabeça, pintando no programa No Mundo da Bola, com as novidades sobre o Maracanã, o estádio mais tradicional do país... Vai ter agora novos gestores?
Exatamente, Mazela. Boa tarde para você, o Valdir Luiz, Rafael Espíndola, rapaziada da técnica em Brasília, você ouvinte da Rádio Nacional em todo o país. O governador Wilson Witzel, ele está em Boston participando de uma conferência. Ele anunciou através das suas redes sociais que Flamengo e Fluminense vão assumir por 6 meses a gestão do Maracanã. Prorrogáveis por mais 6 meses. Ele usou as suas redes sociais para anunciar essa medida. Vamos ouvi-lo.
Após um processo transparente, um processo ético, o Maracanã está sendo devolvido ao futebol carioca. Os vencedores do consórcio que vai administrar o Maracanã foi apresentada a proposta pelo Flamengo e pelo Fluminense. Terão 180 dias para administrar o estádio e prorrogável por mais 180 dias. É o tempo que teremos de também, num processo transparente e ético, fazer uma nova parceria público-privada, essa sim definitiva, por 35 anos. É o estado do Rio de Janeiro, transparente e ético, resgatando o futebol carioca. Parabéns, ganha o povo do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado.
Esse é o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O Flamengo acabou de soltar uma nota no seu site oficial dizendo o seguinte: Flamengo e Fluminense celebram e agradecem a confiança do governo do estado do Rio de Janeiro na parceria firmada para a administração do Maracanã. Este é um momento histórico para o esporte nacional. A rivalidade fica dentro de campo, demonstrando que todos os clubes podem trabalhar em conjunto para o bem do futebol carioca, levando alegria para os milhões de torcedores. A dupla Fla-Flu está preparada para o enorme desafio que tem pela frente. Vale lembrar ainda, apesar de Botafogo e Vasco não fazerem parte do consórcio, os dois co-irmãos terão acesso justo e isonômico para a utilização do complexo esportivo. Exatamente. O Botafogo, até o Valdir Luiz pode conversar com a gente, falar mais especificamente, não se pronunciou, pelo menos
mas
oficialmente.
Mas foi na reunião.
Mas esteve na reunião. O presidente Alexandre Campello, presidente do Vasco, comunicou ontem, se mostrou completamente contrário à situação que foi colocada para ele, inclusive à situação que foi colocada pelo Fluminense. Presidente Alexandre Campello, por que que o senhor é contra essa situação?
De que maneira? Sendo um chaveirinho pendurado na calça deles, isso o Vasco não aceita. O Vasco tem que participar da gestão. Como eu disse, não se trata único e exclusivamente de se jogar no estádio. O Vasco não quer esmola de poder jogar, até porque o Vasco tem estádio. O Vasco entende que a gestão tem que ser compartilhada. Se o Fluminense se submete a isso ou aquele desejo, aí, enfim, é um direito do Fluminense, enfim, são eles que têm que optar por que caminho vão percorrer. O Vasco não aceitou ser subalterno. O Vasco não aceitou não participar das decisões.
Ou seja, Mazella, a gente tem aí uma polêmica, o Vasco batendo, Flamengo e Fluminense assumindo essa gestão por 180 dias prorrogáveis por mais 180, um ano. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos.
Valdir Luiz.
Mazella, vamos ser claros aqui o convite. Houve uma reunião na terça-feira na federação, os quatro presidentes de clubes, e o Botafogo levou até o seu vice-geral, que é o Carlos Eduardo, participaram. Uma reunião franca e aberta. Eu acho que o presidente do Vasco, quem eu gosto, admiro muito, está errado. O Vasco tem estádio e o Botafogo tem estádio. O Botafogo não quis participar porque tem um estádio para 45 mil torcedores.
E na mesma situação do Maracanã, um estádio que pertence à prefeitura e
o Botafogo.
É a mesma coisa.
Perfeito. Então, a melhor coisa que aconteceu pro futebol carioca foi essa dupla Fla-Flu pegar um estádio. Por quê? Aquela sujeira, aquela imundice, pessoas incompetentes que tomam conta das pessoas presas, que tomam conta do Maracanã, que os pessoal do
Odebrecht.
Agora, Fluminense e Flamengo, agora, eles têm que mostrar competência. Fazer, quero, ver,
mostrar,
quero ver.
Vamos mostrar, eu acredito. Vamos fazer, vamos ter um Maracanã diferente, com preço acessível, se é aquele lugar. Então, se o Vasco, que tem um estádio com capacidade para 18 mil, quiser jogar lá, como jogou ano passado várias vezes, chega lá e aluga. É que nem o estádio Nilton Santos, cobra aluguel. O Botafogo, o Fluminense jogou lá, o Flamengo jogou lá, cobra aluguel. Se o Vasco quiser jogar lá e o Botafogo achar que tem um jogo para dar 70 mil, aluga o Maracanã e paga. Eu acho perfeito.
Mas inclusive, Valdir, olha só rapidamente, o presidente do Flamengo e do Fluminense disseram que as condições que Fluminense e Flamengo têm seriam repassadas para Botafogo e Vasco.
Claro, coerente. Olha, parabéns ao Landim. Parabéns ao governador Wilson Witzel, parabéns ao Luiz Felipe Bornier, que é o secretário de esporte, parabéns ao Pedro Abad. Eu acho que o futebol, como ele colocou bem na nota, o Flamengo, são adversários. Se o Botafogo quiser jogar lá, se o Fluminense, quantas vezes o Fluminense jogou no estádio Nilton Santos que o Botafogo detém o direito desde 2007? Quantas vezes o Flamengo jogou lá? Quantas vezes o Flamengo jogou lá? Agora mesmo, estou nesse impasse. Que pode ser criado, dependendo do resultado de amanhã e de domingo, podemos ter Vasco e Fluminense. E o Nelson foi consultado e disse, tudo bem, está liberado para jogar lá, se quiser. Porque o presidente da federação tirou da reta. Disse, não, eu não me envolvo, eu acho que é melhor jogar no estádio do Nilton Santos. Que o Vasco disse que tem direito e o Fluminense disse que tem contrato. Então, é um impasse que pode vir a acontecer. A gente
Mas
conversa sobre isso segunda-feira.
Mas em termos de exploração para o Fluminense e Flamengo, é um bom negócio para todos?
Eu acho ótimo para todo mundo. Eu até brinquei, vocês riram, não é não. Eles têm com a ideia de fazer, porque o Maracanã, a gente que viaja muito, a gente sabe, o Maracanã, vem o Campeonato Brasileiro, rapidamente, Marcelo, vem uma equipe de rádio de Minas, de TV de Minas, outra de São Paulo, e você é aquele bate e volta. Você chega no Maracanã meio-dia, sai do São João, você não tem onde comer, tem que atravessar, e lá na São Francisco Xavier procurar uma comida aquilo, ou então na
churrascaria. O estacionamento da imprensa era no portão 30, assim, até pelo 2, quer dizer, dá uma então, volta.
Então,
é uma
agora vai melhor. Até para nós da SESI, que tínhamos poucos estacionamentos, o Flamengo e o Fluminense são pessoas do ramo, vão nos ajudar. E outra coisa, o cara vem pra fazer um jogo.
Não tem de comer. Coisa.
Quantas vezes eu cheguei no Maracanã, que eu acordo tarde domingo, não tem que comer um sanduíche. Então, essa ideia do Flamengo e do Fluminense de colocar uma churrascaria é
Quero
bem legal.
Ver. Tomara que a dupla Fla-Flu seja competente e mostre que os caras que estavam lá até agora eram extremamente incompetentes.
E você sabe por que ficaram lá, né?
É, então, fala, cabeça.
Eu só vou colocar, eu tô mais ou menos na sua linha, Mazella. Quero aguardar na prática.
É, vamos esperar.
Você vê o Botafogo sozinho administrar bem o estádio Nilton Santos. É limpinho, arrumadinho. Então por que o Flamengo e o Fluminense não vão poder administrar bem?
Eu só espero que não briguem. E o Valdir chegou hoje no Departamento de Esportes da Rádio. Chegou meio surumbático, macambuza, é verdade. Por causa de ontem, nem dormiu. Mas é o seguinte, ele falou uma coisa. Botafogo vai matar esse cara ainda. É o seguinte.
Eu acho que ele mata o Botafogo, se der mole.
Pô, a parada é o seguinte, o Maracanã até me perdi, cara.
Não foi um negócio da churrascaria que eu falei, os caras acharam que brincadeira.
Não, e acabaram, falta churrascaria, faltam lojas. O Maracanã parou no tempo, destruíram um templo do esporte mundial para esses vagabundos
você
roubarem
sabe disso.
E fazerem o estádio novo. É. Aí, ainda bem que estão presos, estão em cana. É. Merece ficar lá para muito tempo.
Muita gente.
Muita gente. Vai. Aí é o seguinte, cara. Agora, eles têm que acabar com o Célio de Barros, queriam acabar com o Célio Júlio
de Barros agora virou estacionamento que não tinha, o Maracanã não colocou. Por exemplo, nós temos estacionamento que você pede na sede para a gente entrar com o carro. O torcedor comum deixa no Shopping Tijuca, que mora na Barra,
não,
deixa no Nova América.
Dentro,
que muita gente que mora no meu condomínio deixa no Nova América e pega o metrô que é rapidinho, 10 minutos, 5 minutos.
Tá tudo
então,
errado.
Agora aquele estacionamento que era do Célio de Barros virou para o público.
Não, mas não podia jamais ter terminado com o Célio de Barros. Tinha espaço, não é só fazer reformular.
Outra coisa, mas ela,
é só fizeram lambança, só fizeram caca.
Você cansou de viajar comigo no bate-volta? Pô, você chega e vai fazer um jogo em Porto Alegre, você vai fazer um jogo no Inter, você atravessa a rua, tem uma churrascaria maravilhosa. Aí você vai pro estádio, no Grêmio é a mesma coisa.
Então, Atlético Paranaense. Atlético
é a mesma coisa. Então você não tem comida. Eu fui fazer um jogo do Atlético Paranaense, tem um restaurante lá dentro, tem comida aquilo, tem a la carte.
Quer dizer, como é pão duro, vai no comida aquilo pra gastar
depende,
menos.
Não.
É, você...
Pra comer... Olha, tem um amigo meu que fala assim, eu não gosto de comida aquilo, comeu quilo.
17h29, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Que delícia!
Alô, amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10. Com Histórias do Frazão, Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Ademir de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Já está quase tudo pronto para você conhecer a sua nova TV Brasil. Mais transparência, mais informação de utilidade pública, mais acessibilidade, com novos cenários e novos programas. É dia 10 de abril. A nova TV Brasil é para toda a família. TV Brasil, Net HD, 531, Sky 23, Vivo 181. Para canais abertos, consulte tvbrasil.ebc.com.br.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Fazendo você feliz com o futebol. Rafinha, acorda, Rafinha. Acorda, Rafinha. 17h32. Vem aí a Astrid Nick do programa do Mundo da Bola com as últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos.
Momento Estádio. No Mundo da Bola.
As equipes do SESI São Paulo e Santos conquistaram o título da Supercopa do Brasil de Goalball nas categorias feminina e masculina no último final de semana no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. A competição reuniu os principais destaques dos campeonatos nacionais de 2018. As duas equipes venceram 5 jogos para chegarem ao troféu. Luiz Henrique Cocuzzi no masculino e Letícia Soares no feminino conquistaram o título da segunda etapa da Taça Brasil de Mountain Bike, que aconteceu em São Paulo. Foram disputadas um total de 4 provas. Cocuzzi fechou o circuito com 1 hora 37 minutos e 9 segundos. Letícia completou o circuito com 1 hora 26 minutos e 41 centésimos. Atleta mais jovem da competição, Noah Betônico, de apenas 15 anos, brasileiro, garantiu vaga nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2020, em Lausanne, na Suíça, ao ficar entre os 20 primeiros do Mundial Júnior de Snowboard Cross no Mundial da Modalidade, que aconteceu em Seefeld, na Áustria. Belém, a capital paranaense, sediará entre os dias 3 e 9 de junho a edição de 2019 da Copa América Sub-16 de basquete masculino. O anúncio foi feito pela Federação Internacional de Basquete no último dia 1º e contará com as participações dos representantes do Brasil, Argentina, Canadá, México, Estados Unidos, Porto Rico, República Dominicana e Uruguai. As 4 melhores equipes da Copa América Sub-16 masculina de 2019 se classificarão para a Copa do Mundo Sub-17 masculina da FIBA em 2020. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
Obrigado, querida. 17h34, programa No Mundo da Bola, Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia. Você que navega na internet, abc.com.br. Muito legal você estar com a gente aqui todos os dias de 5 às 6 da tarde. Valdizinho, Valdizinho, nem dormiu essa noite. Bruno Mendes traz as últimas do Campeonato Goiano pra gente aqui no Mundo da Bola. Fala, Brunão.
Ficou na feia, Nacional.
Bruno Mendes. Amigos do programa No Mundo da Bola, entramos na reta de chegada em Goiás para saber quem fica com o título estadual em 2019. E olha que nos últimos 4 anos só tem dado Goiás. Aliás, por falar em números no Campeonato Goiano, nos últimos 10 anos só tem dado Alviverde ou então Preto e Vermelho. Foram 7 conquistas do Esmeraldino e 3 do Atlético Goianiense. Outro grande clube da capital goiana, o Vila Nova amarga um jejum. Desde 2005 não vence o estadual goiano. E olha que por lá falam que o Alvirrubro Tigrão é a maior torcida do estado. Vem sofrendo então com esse jejum de algum tempo aí, praticamente 13 anos sem título. Ganhando esse ano, termina esse jejum de 13 anos. No último fim de semana, o Goiás deu um grande passo para chegar em mais uma decisão ao bater o Goiânia por 3-0. Neste sábado, às 4 da tarde, no estádio da Serrinha, o Esmeraldino pode perder por até 2 gols de diferença, que passa a finalíssima. Já na outra semifinal, muito mais equilíbrio. Vila Nova e Atlético empataram no primeiro jogo em 1-1. No duelo de volta neste domingo, no estádio Antônio Ascioli, 4 da tarde, um novo empate leva a decisão para as cobranças de pênaltis. Claro que a vitória simples classifica ou Vila Nova ou Atlético. E aí, quem vai chegar à final do Goianão 2019? Na Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Valeu, Brunão. Rapaz, os campeonatos estaduais
afunilando.
Afunilando, hein, Valdir?
Estamos entrando na fase decisiva dos campeonatos estaduais, né?
São Paulo. Você acha que vai dar o quê em São Paulo?
Olha, rapaz, na minha opinião, vai dar Palmeiras e Corinthians de novo.
Depois a gente fala mais um pouquinho. E em Minas Gerais?
Ah, Cruzeiro e Atlético.
Uma coisa que pode dar diferente, será que é no Sul?
Não acredito também, não. Não acredito. Tá caminhando pra dar Grenal.
No Paraná, cabeça?
Paraná, mas ela eu acho vai dar Atletiba de novo.
Mas o Curitiba não tá bem, não. O Curitiba tá meio.
Mas acho que tem que acabar. O Morária foi o grande nome do jogo.
O Hidalgo não tá legal lá,
o Curitiba. Quem fez uma partida maravilhosa quando o Curitiba venceu o Paraná por 1-0 no último domingo foi o Morária. O maior jogador em campo.
Quem diria, hein?
Mas ele não é mau goleiro, não.
Ele foi escorraçado aqui.
Falar uma coisa que o Mazela talvez não goste, mas eu vou falar sério. Ele é melhor que os dois goleiros do Fluminense estão lá hoje, o Rodolfo e o Agenor.
Pode ser. O Agenor entrou bem. O Muralha pagou um pato.
O Muralha pagou uma conta, rapaz.
Ele foi muito injustiçado.
E por alguns colegas de imprensa fala, todo mundo vai atrás. Ninguém tem opinião própria. Verdade. Tem muito colega que vê cara de outros órgãos, até com uma força maior. Falou, todo mundo acha que é igual. E aqui não acha, não. Se tiver que concordar, concorda.
Graças a Deus. E tem gente que não vai deixar de ser amigo por causa disso. E outra coisa, o Flamengo tem uma máxima. Você viu o Vitinho? Ele não é... A torcida não gosta dele. Por quê? Ele não veio do Flamengo. E o Morar aqui não vai deixar de ser bom goleiro. Ele era um goleiraço do Figueirense. Goleiraço.
Bom, já que é Flamengo, vamos falar do Fla-Flu de domingo. Domingo nada, sábado. Ô cabeça.
Mas sabe por quê? Manda um bom senso, mas quem paga não quer que fosse domingo.
Foi intencional.
Você tem toda a razão. Eu deveria ter lido também, né? A gente começa falando do Flamengo com o repórter. Nós erramos. O repórter Rodrigo Ricardo vem aí. Fala, ligadão!
Rodrigo Ricardo.
Flamengo e Fluminense vão se enfrentar pela quarta vez este ano. Até agora foram duas vitórias rubro-negras e uma tricolor. O clássico desta vez é para decidir quem vai à final do campeonato estadual. Para o volante Cuejar, tantos jogos em tão pouco tempo vem acirrando o ânimo entre os jogadores.
Não é sano jogar tantas vezes com o mesmo time, né? Ainda mais na mesma competição. Eu acho muito insano isso, por causa disso. O primeiro jogo, se você ver, não teve nada de complicação, já o segundo já teve um pouco, o terceiro ainda mais, e o quarto ainda não sabemos como que vai ser.
E o uruguaio De Arrascaeta, já merece ser titular no time de Abel Braga?
Não, o Arrascaeta todo mundo conhece, né? Um jogador de muita qualidade, decisivo, que o professor, no caso, jogo passado, achou que não era o jogo para ele, né? Obviamente ele sabe mais um pouco o que está ali afora, fazendo a leitura do jogo, e ele achou que não era correto ele entrar, e assim, é decisão do treinador, né?
Pela melhor campanha, o Fla tem a vantagem do empate, mas para o colombiano Cuejar, a equipe precisa confirmar o favoritismo sobre o Fluminense.
A gente tem a obrigação sim de chegar na final do Carioca, de ganhar o Carioca, mas não tem que ser um peso a mais, a gente tem que saber lidiar com esse tipo de pressão, que é normal aqui no Flamengo, então não é um peso a mais, se temos a obrigação, obviamente, respeitando muito o Fluminense, que é um grande time, tentar fazer um grande jogo, procurar o resultado que dê confiança pra gente no próximo jogo, obviamente, pensando passo a passo, e agora é o Fluminense que a gente tem que enfrentar e tem que tentar ganhar um jogo, obviamente, com muito trabalho, vai ser muito difícil, mas temos as ferramentas para tentar ganhar o jogo.
A Rádio Nacional transmite o Fla-Flu deste sábado, direto do Maracanã, a partir das 6:30 da noite. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigão. Valeu pela matéria envolvendo o Flamengo. Quem fala do Fluminense é ele que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Tá nervoso? Vai pescar. Não, peraí. Vai jogar. E a partida de amanhã promete muitas emoções. Depois de 3 encontros entre Flamengo e Fluminense no Campeonato Carioca, sempre com discussões e provocações, os times lutam por uma vaga na final da competição neste sábado, a partir das 7:00 da noite. Para o Fluminense, só a vitória interessa, uma vez que o Flamengo se classifica com um empate. Mas será que o nervosismo vai tomar conta da equipe de novo? Quem responde é o goleiro Rodolfo.
Depois do último, a gente conversou bastante, o Diniz conversou com a gente, a comissão técnica inteira, até o André, treinador de goleiro, conversou comigo também. A gente tem que colocar tudo na ponta da chuteira, e eu principalmente tenho que colocar na luva também. Assim, a gente tem que esquecer o juiz, tem que deixar o juiz optar, independente se vai ter erro, se não vai ter erro. Cara, a gente tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito, é o que o Diniz vem passando pra gente. A gente tem que jogar para ganhar o jogo e esquecer que o juiz está lá, a provocação do Flamengo. Então a gente vai entrar no campo para vencer esse jogo.
As brigas do último Fla-Flu acarretaram na expulsão de Paulo Henrique Ganso, por exemplo. Ele está fora do jogo de sábado. Com isso, o técnico Fernando Diniz fez mistério na escalação. Mas o Flu deve ir a campo com Rodolfo no gol, Gilberto na direita, a zaga com Matheus Ferraz e Nino e Caio Henrique na esquerda. Pode ser substituído por Marlon. No meio de campo, Alan ou Caio Henrique, Bruno Silva e Daniel ou até mesmo Caio Henrique. No ataque, Luciano, Everaldo e Johnny Gonçalves. Fernando Diniz não deu brecha para a imprensa saber o time que vai entrar em campo. Certeza é que, apesar de Rodolfo ter falado em só jogar futebol, teremos uma pitada de nervosismo a mais. Não é mesmo, Rodolfo?
Esse jogo vai ser o mesmo clima de todos os Fla-Flus que a gente jogou até agora, né? Nesse ano. Pela tensão que teve no último, acho que tende a ser um pouco complicado também esse Fla-Flu, né? Então, a gente tem que se preparar bem, como a gente vem se preparando, para tentar ganhar do Flamengo. E a gente vai jogar para ganhar, como a gente sempre vem fazendo no Fla-Flu, né?
E você acha que acabou? Quando o Rodolfo soube que Cuejar falou que ganhar neste sábado para o Flamengo era obrigação, o goleiro respondeu.
Se ele tá falando que é obrigação deles vencer, eles vão pegar o Fluminense, né? Eles têm que passar pela gente primeiro, mas, assim, tudo vai ser decidido amanhã. Então, se ele tá falando que ele tem obrigação, a gente tem que ganhar o jogo e a gente vai entrar para ganhar o jogo.
O Fluminense não deve ter Ayrton, que segue lesionado na coxa esquerda. Léo Santos está em São Paulo e terá que passar por cirurgia no joelho direito. O zagueiro apresentou tendinite nas últimas semanas e o Fluminense pediu para o Corinthians avaliar a situação do atleta. Léo Santos pertence ao Timão e tem o salário pago integralmente pela equipe de São Paulo. A data da cirurgia ainda não foi marcada. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Obrigado, Maurição. 17h43, você curtindo o programa No Mundo da Bola. Mais informações do Fluminense. Volta você, Luiz Ferreira.
Informação, Mazelo, o zagueiro Léo Santos vai passar por uma cirurgia no joelho direito na próxima quarta-feira por conta de uma tendinite
patelar. É quarta-feira, então, quarta-feira. Exatamente. Que o Maurício falou na matéria, então, mas está confirmado agora, quarta-feira.
Confirmado. O procedimento será feito em São Paulo pelo Departamento Médico do Corinthians. A recuperação também será feita no Clube Paulista. O empréstimo ao Fluminense não será desfeito. Inicialmente, assim que tiver condições, o jogador volta para o Rio de Janeiro para cumprir o contrato até o final do ano.
Então, o nosso repórter estava em cima do lance, hein, Valdir? É. Quem é o nosso repórter?
Maurício.
Maurício, pode. 17h43. Cabeça, tá te provocando, tá vendo, cabeça? Ele tá te provocando.
Outro que vai pedir Xerox também.
Falando nisso, quer mandar um abraço para um grande amigo meu, grande narrador, tá sempre nos acompanhando. O homem que copiava.
É verdade. Aliás, tem um filme brasileiro maravilhoso.
Eu vi esse filme.
Foi muito com o Lázaro Ramos, eu acho. Foi muito legal esse filme. E ali.
Meu suspirou nele. Vem com uma pilha de coisa pra tirar xerox.
E o Supremo Tribunal Federal hoje fazendo julgamento, né? Vai ser complicado. Tem gente que vai ficar nervosa e tem gente que vai ficar muito preocupada, hein? Pra aumentar a pensão. Olha aqui, ó. O William Douglas.
Tem gente que vai ficar que nem aquela música do Márcio Franco. Dá o dinheiro aí.
Verdade. William Douglas traz todas as informações das semifinais do Campeonato Mineiro pra gente aqui no Mundo da Bola. Se liga, Rafinha! Fala, William.
William Douglas. Dois gigantes como favoritos e dois franco-atiradores, assim serão as semifinais do Campeonato Mineiro neste fim de semana. No sábado, às 7 da noite, o Cruzeiro enfrenta o América no Mineirão. A Raposa pode até perder por um gol que fica com a vaga. A vantagem foi construída com uma vitória por 3-2 no jogo de ida, em uma atuação inspirada do atacante Fred. Logo depois da vitória, na semana passada, o técnico Mano Menezes tratou de conter o entusiasmo e dizer que é preciso manter a seriedade no trabalho.
Não deixo acontecer essa euforia demasiada, mas também não vamos da euforia à depressão em 15 minutos, porque não é assim que funciona. O comandante está aí para isso, para pontuar coisas importantes, para mostrar a linha correta para o time seguir, e por isso que a gente tem aí uma transparência com os jogadores e eles têm uma compreensão daquilo que a gente quer. Da mesma forma, a gente fala com o torcedor do Cruzeiro. Sei que tem muita gente falando aí, mas calma, que a coisa... Nós vamos estar lá na hora certa e no lugar certo, como sempre estamos nos últimos anos.
Se o Cruzeiro vive um clima de tranquilidade, pelos lados do Atlético Mineiro, a semana foi de emoções. O Galo passou sufoco, mas venceu a primeira na Libertadores contra o Zamora. No domingo, às 16h, o desafio será contra o Boa Esporte. O Galo tem a vantagem do empate e deve ir a campo com o time titular. Pelo menos, essa foi a pista dada pelo técnico Levir Culpe.
É que nós entramos na pré-temporada, entende? Na pré-temporada, aí começa aquela... Os primeiros jogos são os mais difíceis, né? Então, e aí tem muita mudança e tal, então você nunca... Agora nós já andamos um pedaço. Os jogadores já suportam um jogo quarta e domingo, por exemplo. Então a gente fica... Mas a gente está sempre na alça dos fisiologistas, dos fisioterapeutas e dos jogadores, principalmente. Às vezes o cara tá, olha, eu tô firme, eu quero ir, quero jogar. Aí o cara só pega e põe. Depende da situação, entende? Os jogadores respondem muito individualmente isso. Tem que tomar cuidado.
Cruzeiro e América no sábado. Atlético e Boa no domingo. Um fim de semana cheio de emoções em Minas Gerais. Da Rádio Nacional, William Douglas.
Obrigado, William. Valeu pelas informações. Campeonato Mineiro, a gente dá um pulinho, sai e vamos pra onde agora?
Pro intervalo.
Pro intervalo? Pro break? Então vambora. Fala você, Rafinha.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional. Um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Já está quase tudo pronto para você conhecer a sua nova TV Brasil. Mais transparência, mais informação de utilidade pública, mais acessibilidade, com novos cenários e novos programas. É dia 10 de abril. A nova TV Brasil é para toda a família. TV Brasil, Net HD, 531, Sky 23, Vivo 181. Para canais abertos, consulte tvbrasil.ebc.com.br.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol no Mundo da Bola. Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia. Você que navega na internet, ebc.com.br. Obrigado pelo carinho, valeu pela companhia. Girando pelos campeonatos estaduais, olha em vez do Paulistão. Quem vê no Paulistão, quem? Lincoln Chaves.
Com Chaves.
O primeiro finalista do Campeonato Paulista será conhecido no domingo. Às 16h, o Palmeiras recebe o São Paulo no Allianz Parque após um empate sem gols entre as equipes no jogo de ida da semifinal no Morumbi. Se a partida não tiver vencedor mais uma vez, a decisão da vaga será nos pênaltis. As principais novidades do Verdão são as voltas de Gustavo Scarpa e Ricardo Goulart, que não atuaram na derrota por 1-0 para o San Lorenzo na Argentina na terça-feira. O meia não jogou pela Libertadores por causa do falecimento da avó, enquanto o atacante permaneceu no Brasil para realizar um trabalho de fortalecimento muscular. Além disso, o STJD liberou Moisés, que estava suspenso após uma confusão com o zagueiro Gustavo Henrique, do Santos, em clássico na primeira fase do Paulistão. O meia será opção no banco de reservas. O Palmeiras defende um tabu contra o São Paulo. Em 7 jogos diante do rival na era Allianz Parque, 7 vitórias alviverdes. Um retrospecto que é rechaçado pelo volante Bruno Henrique, que no domingo completará 100 jogos pelo Verdão.
O clássico não tem favoritismo. A gente não pode ficar achando que só porque nós ganhamos, né, esses jogos, que domingo, se a gente entrar pensando nisso, nós vamos vencer um jogo que não vamos. Né? Nós temos que entrar... A hora que a bola rola ali, apito do jogo, não entra... Nessa questão de tabu, essas coisas. Então, é claro que a gente jogando em casa, com a força do nosso torcedor, nós sabemos que somos fortes. Então, é isso, a gente tem que entrar com esse ímpeto, como a gente sempre entra, né, para poder fazer um grande jogo, um jogo com uma intensidade muito grande, enfrentar esse jogo como um grande clássico e que pode nos dar também a oportunidade de ir para uma final de um campeonato, que é uma coisa muito boa. Hein?
O técnico Luiz Felipe Scolari deve escalar o Palmeiras com Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, ou então Vitor Luiz, Felipe Melo, Bruno Henrique e Ricardo Goulart, Gustavo Scarpa, Dudu e Deyverson. No São Paulo, o destaque é a reestreia de Cuca. O treinador, que dirigiu o Tricolor há 15 anos, foi anunciado em fevereiro após a demissão de André Jardine, motivada pela eliminação na Libertadores ainda na fase preliminar. Como Cuca ainda concluía um tratamento cardiológico, o time vinha sendo comandado pelo coordenador técnico Wagner Mancini. E aliás, a recente aposta de Mancini em jovens revelados no clube no time titular, como o volante Luan, os meias Lisieri e Igor Gomes, e ainda o atacante Anthony, passa por Cuca. A estratégia deu certo, com o Tricolor vencendo os 2 jogos contra o Ituano pelas quartas de final e equilibrando as ações na partida anterior com o Palmeiras. O técnico São Paulino explica.
Vim em algumas reuniões e nós traçamos alguns planejamentos e dentro de um projeto principal nós íamos mexer mais com a juventude. E o Mancini foi extraordinário na tocada dentro do projeto que foi formatado. Então, descobriu-se ali grandes jogadores num rumo novo que foi tomado diante da eliminação que houve na Libertadores. E alguns acasos que aconteceram também, lesão de alguns jogadores importantes, dando oportunidade a outros meninos jogarem. E a vida é feita de oportunidades, né?
Nenê e Hernani são dois exemplos de jogadores que se contundiram e abriram brecha para essa molecada. O primeiro já está recuperado, atuou inclusive no clássico passado saindo do banco. O segundo ainda trata a coxa esquerda e está fora. Para domingo são duas dúvidas. Na zaga, Anderson Martins teve uma tendinite na coxa esquerda e perdeu metade da semana de treinamento, assim como o atacante Pablo, com dores nas panturrilhas. Assim, o provável tricolor terá Thiago Volpi, Hudson, Bruno Alves, Arboleda ou Anderson Martins e Reinaldo, Luan, Lisiero e Igor Gomes, Anthony, Everton Felipe ou Everton ou ainda Nenê e Pablo ou Gonzalo Carneiro. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Botafogo e Santos.
É isso aí. É isso aí. Obrigado, Lincoln. Você estava no Botafogo e Santos aí, Valdir?
Eu estava contando uma história aqui para o Luiz, que não viu. Eu tive o privilégio de ver grandes jogos entre Botafogo e Santos nos anos 60. Era bem garoto, mas vi. O Dorval, Mengal, Coutinho, Peraí, Pepe. Garrincha, Didi, Amarildo, Quarentim e Zagallo. Tempo bom, que lamentavelmente não volta mais. Olha, foram três jogos. Primeiro deu Santos, segundo deu Botafogo e terceiro deu Santos de novo. Santos.
Tá certo, então.
Mas eram duelos fantásticos.
É verdade.
E, assim como Palmeiras e São Paulo, que é o jogo de domingo na
E o nosso Lincoln trouxe todas as informações. Legal, você vê que o William falou de Minas, o Lincoln falando de São Paulo.
Juliano
do Rio Grande do Sul. Agora é a vez do meu amigo Bruno Mendes falar de Brasília, Campeonato Candango. Fala, Brunão.
Amigos desse programa No Mundo da Bola, aqui no Distrito Federal teremos um domingo de muita decisão. Quatro times brigam por duas vagas na finalíssima do Candangão 2019. Na última quarta-feira, o Paracatu, clube de Minas Gerais, que disputa o campeonato DF, venceu o Brasiliense no interior mineiro por 1-0, gol do Leandro Aguiar. Domingo, às 15h30, no estádio Abadião, na Ceilândia, o time mineiro tem a vantagem do empate para chegar à decisão. Na outra semifinal, nesta quinta-feira, o Gama bateu o Real por 2-1. Mário Henrique e Emerson marcaram para o Verdão. Andrei Alba descontou para o Real. Também no domingo, só que às 17h, o Gama pode perder por até um gol de diferença, que passa para a final após 4 anos de jejum. E chegar à decisão para os clubes que disputam o Candangão significa ter um calendário em 2020. Quem disputar a final garante vaga na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro da Série D e na Copa Verde do ano que vem. E o torcedor pode estar se perguntando, será que o Mineiro Paracatu vai ser o primeiro forasteiro a chegar à final do Campeonato Brasiliense? Nada disso. O DF, inclusive, já teve campeão de fora, o Luziânia, time goiano, que também disputa o campeonato. Foi eliminado nas quartas de final, foi campeão em 2014 e 2016. Além deles, o Formosa, também do interior goiano, disputa a competição do Distrito Federal. Segundo os dirigentes, a geografia, a distância são as explicações para que essas equipes de fora disputem o Campeonato Candanga. Enfim, além dos forasteiros, o DF vive a expectativa de poder ter, após 8 anos, o maior clássico da capital federal na decisão. Gama e Brasiliense, os dois times não jogam em uma decisão há bastante tempo. É aguardar e conferir. Da Rádio Nacional, em Brasília, Bruno Mendes.
Obrigado, Brunão. Olha só, reta final do programa, o destaque do Vasco da Gama, cabeça.
Destaque do Vasco, Mazella, é bem possível que o Leandro Castan não entre em campo contra o Bangu no próximo domingo, jogo que você vai estar transmitindo junto
com o Sábado, André Luiz Mendes para Flamengo e Fluminense.
Exatamente. O zagueiro Erle, que vem sendo titular do Vasco, ele comenta sobre a ausência do capitão do Vasco e a possível entrada do zagueiro Ricardo no seu lugar.
Vem numa sequência muito boa, né? O Castan, a gente, desde o ano passado aí, pegamos um bom entrosamento, né? Essas lesões estão sujeitas a acontecer, suspensões, e acho que está todo mundo trabalhando aí também, esperando oportunidade. O Ricardo entrou no jogo contra o Flamengo e foi muito bem, né? Um menino que tem se preparado, esperado a oportunidade. Temos o Boca, temos o Luiz, temos o Miranda. Então, assim, eu acho que todos estão preparados e o Alberto vai definir, né? Temos aí mais 3 treinos ainda para definir. E quem entrar vai estar pronto e tenho certeza vai fazer um grande jogo aí no domingo.
Isso aí. O time vai ser definido amanhã, mas é.
Bom, Fla-Flu sábado, Valdir, pra você.
O jogo é equilibrado. Como o Flamengo tem uma vantagem de jogar pelo empate, eu acho que o Flamengo pode chegar à final do campeonato.
Pelo empate?
Pelo empate.
Você, cabeça?
Eu acho que dá empate também. 1-1.
Domingo, Vasco e Bangu.
Ah, pra mim o Vasco vence com tranquilidade.
Pra você, cabeça?
Eu acho que o Vasco vence, mas não é com tranquilidade, não. O Vasco vence 2-1.
Jogo de sábado em São Paulo.
Jogo em São domingo. Palmeiras e São Paulo. Acho que o São Paulo vai pra final, hein? Acho que o São Paulo vai surpreender.
Você, Valdir?
Não, pra mim dá Palmeiras.
E o Corinthians?
É segunda-feira, Corinthians e Santos.
Quando é o quê? Eu acho que o Corinthians vai ser surpreendido também. Tô sentindo um Sansão na final, hein?
Eu, ao contrário, pra mim vai dar Palmeiras e Corinthians de novo.
Tá certo? Qual o tempo aí, meu amigo? Tá na hora de passar? 50? Então, 55. Dá um 10 segundinhos. Minas Gerais, então, cabeça.
Minas Gerais vai dar Atlético Cruzeiro na final.
Valdir? Acompanha o relator.
E no Sul, os principais?
Tudo leva a quê? Grenal.
Grenal.
É, eu queria mandar um abraço para de Pernambuco, que o Náutico chegou à final em Pernambuco.
Parabéns ao Náutico.
O Náutico, o Sport. E o Timbu tá na final. Isso
e
aí.
O Sport.
E o Sport dançou. É isso aí, meu garoto. Amanhã às 7 da noite, Fla-Flu com André Luiz Mendes, 4 da tarde, domingo, Vasco da Gama e Bangu. Estaremos juntos. Um abraço, um ótimo final de semana e até as nossas grandes jornadas esportivas. Tchau, tchau.
É impossível ser feliz sozinho. Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.